Onda da Noite. Com Luís Caetano.
É um festival de cinema que vai unir Lisboa e Sintra ao longo dos próximos 10 dias, com uma fortíssima proposta de filmes em competição que chegam de todos os cantos do mundo, para além de alguns dos títulos que já ganharam festivais como Cannes, Veneza ou Berlim e vão poder ser vistos em antestreia na seleção oficial fora de competição. Por Lisboa e Sintra vai ser possível o encontro com nomes como o Nobel da Literatura sul-africano Cutsy, ou os realizadores Emir Kusturica, Ryusuke Yamaguchi, Leonor Telles, também com Ana Luísa Amaral, Mathieu Amalric, Dolores Chaplin. Continuo hoje e concluo a conversa com Paulo Branco e Inês Branco Lopes, ontem iniciada, e falámos da proposta da reflexão no centro desta 15ª edição do La Festa Cultura Rom, que será feita através de filmes, de música e de muitos debates. Conversámos também sobre os ciclos e retrospectivas especiais. Hoje vamos ouvir sobre um outro ciclo temático, A Morte de Deus, e sobre os filmes em competição e em antestreia. Paulo Branco e Inês Branco Lopes em entrevista. Já a seguir, ainda na emissão de hoje, há tempo para A Vida Breve e para a poesia de Alberto Pimenta. O que se passa é grave. Poema para escutar na voz do autor. Vai ser assim a ronda. Música a começar em húngaro, a cultura rom de Mónica Lakatos, que vai estar em concerto com Ricardo Ribeiro no Centro Olga Cadaval, é no próximo domingo. Concerto integrado no Lisbon and Sintra Film Festival. Mónica Lakatos e Bubanat Bubanat.
Fekete moda, száj már fel az égre.
Regresso à conversa com Paulo Branco e Inês Branco López, a propósito da 15ª edição do Lisbon and Sintra Film Festival. Começa esta quarta-feira, estende-se até 21 de novembro. Na emissão de ontem, o destaque foi para o tema desta edição de 2021 do LEFEST, a celebração da cultura Rom, com os muitos eventos e iniciativas que se farão à volta dela, entre muitas projeções de filmes, muitos debates, exposições e outras iniciativas. Conversámos também sobre as homenagens e retrospectivas de Jane Campion, o romeno Cristi Puio, o japonês Ryusuke Yamaguchi, a alemã Maria Speth. Falámos também dos membros do júri desta edição: Coetzee, o prémio Nobel sul-africano, o sérvio Emir Kusturica, Ana Luísa Amaral, a realizadora alemã Maria Speth e Dolores Chaplin, atriz e realizadora também neta de Charlie Chaplin. Ora, hoje vamos falar do que está no cerne deste festival, de qualquer festival, os filmes em competição e também a seleção oficial fora da competição e ainda de um ciclo temático. Inês, vamos ter de assinalar na edição deste ano a morte de Deus.
Então, era tempo.
Porque é uma vez mais o regresso também de um espaço que se tornou regular e importante, um núcleo de descoberta de cinema, ao mesmo tempo de pensamento, com dois curadores que o Paulo Branco conheceu lá nos confins da Sibéria, se bem me recordo. Alexei Artamonov e Denis Rutsaev, que com Inês Branco López tem nos últimos anos, e uma vez mais neste ano, constituído um corpo de debate sobre cinema que dialoga, de alguma maneira, e dialoga a propósito deste mote, a morte de Deus. Apresente-nos este espaço do LEFEST.
Então, primeiro também um bocadinho explicar o programa. Já é o quarto ano que estamos a fazer isso. E o nosso ponto de partida é sempre é uma noção conceptual ou até filosófica, e a partir de lá tentamos revisitar esse conceito, esse fundamento filosófico, e tentar perceber e viajar no cinema, na história do cinema, para ver como é que esse conceito, que este ano é sobre o amor de Deus, foi revisitado no cinema. E sempre, nós sempre temos a preocupação de exibir filmes que ou que não tiveram o destaque que nós consideramos merecido na altura da saída do filme, ou que hoje em dia foram esquecidos. E então sempre temos filmes como tanto clássicos como contemporâneos, e sempre fazemos um trabalho que acho que é a parte mais difícil dessa curadoria, que é procurar para filmes, para tentar dar, não pode ser uma segunda, uma quarta, uma quinta, uma sexta vida, e também para fazer dialogar e dar uma nova, não só dialogar em relação ao conceito que está, digamos que é a chave do programa, mas também para poder permitir ao espectador reviver ou rever esse filme sobre outro ponto de vista, a partir de outra perspectiva, mas também tentamos fazer dialogar os filmes entre eles. Temos muitas vezes sessões que são duplas, de uma certa maneira, que passamos dois filmes, e a ideia é isso. Então é sempre como revisitar tanto os conceitos filosóficos como os próprios filmes. E então este ano, sobre o amor de Deus, é uma problemática, digamos, que filosófica, que sempre foi muito importante, tanto porque é uma pergunta também que permite descobrir muito e pensar muito sobre a condição humana e também sobre a sociedade na qual estamos a viver agora, porque é o nosso presente. É um ponto de partida que é muito interessante nessa reflexão. Então, no cinema, nós outra vez tentamos encontrar filmes que revisitem essa questão, e então temos novas sessões.
Novas
e, obviamente,
apresentadas pelos curadores.
E não há uma só morte de Deus. A morte de Deus representa, dependendo de cada realizador,
de diferentes formas,
algo muito diferente, muito, pode ser tanto angústias como pode ser uma revelação espiritual, a esperança de um novo mundo, ao contrário, a destruição total dos valores sociais. Tentamos um bocadinho, com essas nove sessões, representar isso.
E vão de Dziga Vertov a Glauber Rocha, de Marco Bellocchio a Jean-Luc Godard, de João César Monteiro, com as bodas de Deus, adequadamente a Maria Madalena, de Abel Ferrara. 9 propostas de cinema que terão apresentação pelos curadores.
Os curadores sempre estão presentes, uhum. Sempre vamos ter presente no início das sessões, para apresentar um bocadinho, para fazer a dar, explicar em relação ao conceito, outra vez, à temática do programa.
E que é proposto depois um diálogo com o público, de alguma maneira.
Um diálogo com o público, sim, vamos ter uma convidada, que é a Caroline de Ruas, que vai ser na abertura do ciclo, que é o dia 11 de novembro, às 3 horas, às 15 horas, no Teatro Tivoli, que vamos passar em uma sessão dupla, vamos passar O Nome do Pai do Bellocchio, com uma curta-metragem da Caroline de Ruas, que é uma realizadora francesa, que vai vir e vamos abrir o programa com ela para explicar. E também, cada ano, nós o que fazemos, um trabalho muito importante, que fazemos uma brochura. Parece um bocadinho irrelevante, mas é muito revelante, porque escrevemos, somos os três que fazemos um trabalho para escrever sobre os filmes e as sessões, sempre ponendo em relação com o programa, intentando, e entre eles também. E então, uma brochura que nós damos para a cada pessoa que compra um bilhete para a sessão, mas que faz parte, é uma parte muito importante desse programa.
A Morte de Deus, também uma componente da edição 2021 do Lisbon and Sintra Film Festival, de 10 a 21 de novembro, nos espaços habituais, mas com tudo em detalhe no sítio da internet do festival, que se volta então a afirmar. Ele não parou com a pandemia, algo que gostaríamos de dizer, enfim, que já não importunava a edição 2021, mas ela aqui está a ser importunada ainda pela,
mais perifericamente, pela pandemia. Sim. Não é? Esperemos.
Vamos ter esperança e confiança de que para o ano as coisas já não se vai falar de Covid de alguma maneira, não fazemos ideia, não sabemos. Mas aqui está, com os pilares bem assentes na força deste festival, a seleção oficial em competição e fora de competição. Eu sei que o Paulo Branco não destaca filmes em relação a outros, em termos
da competição. Não, da competição, mas posso falar
mas
deles.
Mas vamos a um breve olhar sobre...
Posso falar deles, porque eu acho que, essencialmente, este ano é o ano mais forte dos filmes da competição, de certa maneira, que é... Curiosamente, penso que nós aqui estamos a aproveitar o que se passou nos últimos 2 anos e uma concentração que houve dos filmes terem que estar à espera.
E ficaram suspensos e agora começam
suspensos, e portanto houve muito mais filmes que nós tivemos acesso para ver, e acho que realmente... Este ano foi fácil de escolher os filmes que apresentámos, porque penso que não há nenhum que esteja a mais, no sentido em que todos eles são grandes filmes, são filmes, alguns deles, que já tiveram reconhecimentos críticos nos festivais, tanto de Berlim, Cannes, Veneza, Locarno.
Há aqui vários realizadores jovens.
E há, quer dizer, há realmente, como dizes, realizadores... jovens que estão neste momento nos seus primeiros, segundo filme, e há outros que já são mais consagrados, mas que têm todo o direito de estar na competição, porque os filmes, acho que é a maneira deles serem vistos, porque os filmes da competição sempre tiveram um grande interesse dos nossos espectadores, e portanto é uma maneira de chamar a atenção para esses filmes.
Vamos então enumerá-los.
É o filme, portanto, podemos começar pelo filme de Jonas Carpigiano, quer dizer...
A Chiara,
que já tínhamos passado a Chiambra no passado, uhum. Não é?
Estamos a falar de um italo-americano de 37 anos.
E que, para mim, foi surpreendente, porque é um passo em frente em relação ao que tinha feito até agora. Depois temos 2 filmes franceses. O filme do Emmanuel Carrère, o Stream. Como sabes, o Emmanuel Carrère é um
escritor,
é um grande escritor,
muito considerado.
É um escritor muito considerado.
Tivemos O Reino publicado este ano, por falar em Deus, é uma história do cristianismo, de alguma maneira, um livro editado pela Tinta da China.
E Emmanuel não pode estar connosco, porque está neste momento a assistir e a cobrir, num ponto de vista jornalístico, e também como escritor todo o processo do Bataclan, daquela mortandade que houve em França, não é? Portanto, ele quer seguir isso.
O filme dele...
O Istrem é um filme com a Juliette Binoche.
Em que ela é uma escritora...
É um filme que é tirado de um livro, da Florence Aubenas, que ele foi buscar, que adaptou ao cinema. Portanto, não foi buscar nenhuma obra dele, foi buscar da Florence. E acho que o filme põe questões que o livro, no final, deixa que não aborda e que ele vai mais longe do que o próprio,
Juliette Binoche é uma escritora que tenta ter uma experiência de trabalhadora de limpeza recurso de...
Mas ele depois questiona muito mais que o livro essa
experiência. Esse mundo.
Realmente, eticamente, se realmente temos direito a isso ou não. Quer dizer, de nos disfarçar para conhecer... e não assumindo quem somos mesmo. Portanto, é um filme que, nesse aspecto que me interessou bastante. Depois temos um que é o Onoda, que foi uma surpresa, foi o Arthur Harari, que
é o outro realizador francês,
que faz um filme também que é a partir de um...
O subtítulo diz-nos muito, 10 mil noites na selva, e é a história de um oficial do exército japonês. Não é caso único este oficial, houve outros que não aceitou a derrota na guerra.
Este foi bastante falado quando ele foi redescoberto e voltou.
Ele passou 30 anos na selva de uma ilha filipina, em estado de conflito, não aceitando a derrota japonesa.
E é um filme que questiona, se quiser... aquele fanatismo
beligerante
japonês,
que se mistura com a honra, mas acaba por ser
é um filme que
extravasado.
Depois temos também um filme a polaco, o Leave No Traces, de um realizador que já ganhou no Lufest o prémio principal aqui há uns anos, esse é um filme que nos fala de uma história verdadeira, portanto é quase um docudrama, se pode dizer, mas é mais do que isso.
É um estudante ativista que foi espancado e morto pela polícia.
Pela polícia no tempo, nos anos 80, no tempo ainda de Jaruzelski, no final, quando começava a haver uma abertura da Polónia e o Jaruzelski a dar alguns passos atrás, houve algo que lhe... Que
estamos
demonstrou...
a falar de Jan Matuszynski.
Exato, esse é o realizador. Depois há o filme americano do Sean Baker, que fez o Florida Project, que agora com o Red Rocket, um filme que esteve em Cannes. Esse é dos poucos filmes que o comitê viu e que todo ele gostou e que eu ainda não vi, não tive a possibilidade de ver, e que descobri, como sabes, eu... Na competição dou um grande espaço de liberdade a três delegados que é o Roberto Gliato, o António Costa e o Michel Demópolis, quer dizer, e que quando eles estão todos de acordo, eu aí não hesito, não é? Claro. Tenho que ver, porque
eu vou aqui enumerar os que faltam. Temos uma jovem realizadora indiana, Payal Kapadia, A Night of Knowing Nothing.
Isso foi uma...
Ela já foi premiada em Cannes por este filme, que é um documentário?
É um documentário, mas um documentário muito particular. Isto não é um documentário, é um filme que liga um pouco, quer dizer, a novas formas de... Não se pode contar um documentário a partir de... pelo contrário, é um filme mais, se pode dizer... experimental, intrigante da competição. E, portanto,
isso,
acho
no
que
passado já deu prémios.
Já deu prémios. Não ia...
Depois temos um turco de 38 anos, eu sublinhava este, porque obviamente na casa dos 30 estamos a falar de realizadores muito jovens.
Mas esse é um filme...
turco, Ferit Karan, que o filme chama-se Brothers Keeper.
Isso é um belo filme.
Passa-se num internato nas montanhas da Anatólia.
Mas como ele, quer dizer, a filmar na Turquia, consegue... através de uma história de adolescentes que é incrível a maneira como ele desenvolve, se quiser, a história, mas consegue fazer referências à situação extremamente difícil dos curtos, não é? Sim. Na história, nas coisas, mas de uma maneira muito delicada e só em duas ou três pequenas referências, mas sente-se.
É uma história íntima que extravasa.
Que, através, quer dizer, do personagem principal, que é um miúdo, percebe-se que há algumas atitudes que ele não toma ou não vai mais longe, e percebe-se depois porquê. Porque é curdo e, portanto, não pode, de uma certa maneira, tomar determinados tipos de atitudes.
Poderia, quer dizer,
a família podia sofrer sobre isso, não é? E é um belo filme, passa-se tudo nesse internato.
É muito prometedor, também o senti. Temos o venezuelano Lorenzo Vigas, La Caja.
Esse é um dos nomes já consagrados, já ganhou. Com o filme anterior tinha ganho o Leão de Ouro em Veneza, este filme teve em Veneza também. É uma história que se passa no México, terrível, sobre um filho que vai buscar os despojos mortais do pai e percebe que esses despojos provavelmente não serão do pai. Há toda uma história depois que pensa que reconhece alguém como seu pai e pronto, e depois o filme conta onde não quero contar mais porque realmente
é
um filme muito por acaso é o filme que representa para nós o cinema latino-americano este ano, mas é uma bela presença também.
Vamos ter nesta cartografia do melhor cinema de todo o mundo o norueguês Eskil Vogt com The Innocents.
E The Innocents é um filme que fez, que despertou algum furor em Cannes este ano, na secção onde ele passou, no certo arrecar. É um filme de terror, se pode dizer, portanto, escapa um pouco aos filmes, portanto, é uma ficção normal de terror e que portanto, os espectadores vão, penso, ficar surpreendidos com ele. E há um filme cambojano também, White
Buildings, de Kavit Sneang. Também um jovem colombiano, de Phnom Penh.
E esse não vi também. Esse foi o comitê que viu e que eu tenho dificuldades em ver, mas que é também... o realizador também...
Dificuldades técnicas.
Por dificuldades técnicas, não, porque realmente há um cuidado muito grande da parte das pessoas a permitirem a visibilidade dos filmes, muitas vezes, porque... para impedirem também uma difusão
clandestina
deles e, portanto, alguns dos filmes temos alguma dificuldade em conseguir. E eu tenho, porque eu não consigo ver um filme em computador, portanto, quando mandam alguma para um computador, eu não só me recuso, como não sei, porque acho que não consigo vê-los nesse formato. Há vários filmes que representam os países... nos Oscars, e isso também é a dificuldade que a gente tem, que alguns realizadores não podem vir, porque estão neste momento
empenhados
na sua campanha, e esse, o cambojano, é um deles. Por acaso, o realizador turco vem, o curto turco, não é? O Lorenzo Vigas também vem, o filme italiano vem, e isso é, e são absolutamente extraordinários, porque aquilo é uma história completa de ficção, mas é uma família de atores não profissionais que são realmente os personagens do filme e vêm dos atores principais do filme. Portanto, vamos ter praticamente... O Arthur Harari vem também. O Carreira já expliquei porque é que não vinha. Portanto, vamos ter uma grande presença dos autores.
Ainda falta dos 11 filmes na seleção oficial em competição. Falta o Russo, de Kira Kovalenko.
Sim, isso é um filme...
Unclenching the Fists, uma família... Isso. Numa cidade mineira da Ossétia do Norte.
Exato, é um filme. Ela é uma realizadora consagrada, já tivemos outro filme dela na competição.
Acho que vai ser reconhecível pelo seu cabelo flamejante, não é?
E por outro lado, é realmente considerada a grande realizadora russa atual.
Ela vai estar cá?
Vem também ela e vem o ator. É um filme que ela é muito ligada ao Sukhorov, e portanto é realmente, mas e penso mais uma vez que é um filme que neste momento é o melhor filme dela. Portanto, eu acho que este ano realmente temos uma competição que já há alguns anos não tínhamos, e espero que os espectadores também, de uma certa maneira, estejam de acordo connosco
e para amar
é preciso que os vejam, mas que vale a pena, porque muitos desses filmes Esses é que terão mais alguma dificuldade em estrear em Portugal. Como sabemos, o mercado em Portugal, as coisas estão, não estão fáceis para a distribuição independente.
Estão fáceis. Há uma nova etapa. É outro debate, mas assim muito rapidamente. A laia de um pequeno balanço do que foi este último ano, Paulo Branco.
Não, há para nós, para o cinema Nimas, tem sido absolutamente espetacular. Isso aí não há. Temos batido todos os recordes e também há um enorme trabalho que nós temos com os espectadores, um enorme trabalho de cuidado na nossa programação, de diversificação entre reedições de filmes clássicos e como fizemos com Antonioni, estamos a fazer com os Romero, com filmes novos, descobertas, como alguns destes filmes que também esperamos passar para o ano, mas juntando, quer dizer, com a crise que existe na maior parte dos outros cinemas, portanto, porque nós não podemos, quando distribuímos um filme, contar só com os espectadores que temos na nossa própria sala. Precisamos que eles circulem. E nesse aspecto é que os números são desastrosos. E vê-se isso, por exemplo, agora nos filmes que estão a estrear, quer dizer, que o Titan ganhou Palma d'Or. Não é um tipo de cinema que me interesse, mas mesmo assim é uma Palma d'Or que tem números absolutamente ridículos. Vai fazer 3 ou 4 mil espectadores em Portugal. Não
é uma Palma d'Or, é surpreendente.
Mas não são esses, percebes? Eu estou curioso de ver o que é que fará o próximo Almodóvar, ou o que é que fará o próximo Nanni Moretti, ou o que é que fará esses filmes que no passado eram filmes que atingiam valores centenas de milhares de espectadores. E que neste momento pensamos, se fizerem 10 ou 20 mil espectadores, já ficamos contentes.
Então isso é porquê, na sua opinião?
Porque realmente houve uma destruição completa da noção do que é mostrar filmes em sala. A concentração das salas levou a um desprezo do próprio espectador e as pessoas deixaram de ir ao cinema pura e simplesmente, porque isso é um país onde mais se sente. Porque essa concentração não abriu espaço à concorrência, à maneira de mostrar os filmes de outra maneira, e, portanto, há muitas zonas do país onde os filmes não chegam porque têm que passar por multiplexes, e realmente a maneira como os filmes são mostrados nos multiplexes tem pouco a ver com um cinema de qualidade, como tu sabes.
Portanto, precisávamos de mais espaços de cinema independentes,
mais espaços independentes de cinema, quer dizer que as condições de projeção se tenha cuidado com ele, quer dizer que os filmes não sejam feitos pura e simplesmente para vender pipocas, que é praticamente o que se passa em 99% das salas de cinema.
E isso, curiosamente, regressou rapidamente. Já tive essa experiência, portanto, os cinemas estão a ter todos os cuidados com o Covid, à exceção das pipocas. As pessoas podem estar a sessão inteira a comer pipocas e a projetar aerossóis com
mas
elas.
Mas perdeu-se muitos espectadores e que vai ser um trabalho muito grande para recuperá-los. Nós estamos contentes com o que fazemos, não é? Logicamente, mas necessitamos neste momento, para alguns filmes mais exigentes, criar espaços para que eles possam circular mais e melhor, percebe? E é esse um trabalho todo que estamos a fazer. E o Le Fest é um pouco também chamar a atenção para esses filmes e que a importância que esses filmes têm e que realmente que depois despertar também o interesse de alguns distribuidores independentes, e felizmente alguns destes filmes já têm distribuição assegurada, mas depois que nós consigamos também chegar a um público mais largo, e não só o público, neste caso, em Lisboa, não é? Porque o festa é só em Lisboa, não é? Que e isso é uma das questões que nós temos que abordar de uma maneira ativa, todos nós que estamos nesta. Quer dizer, somos agentes deste meio, não é? Mas isso, como eu disse, é outra questão.
É uma luta de todos os dias
e nesse aspecto,
diferentes
por
momentos.
Exemplo, os filmes que nós temos fora.
Vamos agora, no pouco tempo que nos falta, à seleção oficial fora da competição, com muitos filmes que esperemos.
São filmes que muitos, alguns deles. Alguns
campeões
deles
de bilheteira, mas não. No entanto, estava-me aí a dizer que o Pedro Almodóvar está com receio de que. Todos. Não tenha aquilo que já teve.
Já não. Mais paralelos. Nem pensar.
Não tem um público
não,
criado.
Não, quer dizer, já se perdeu muito público, porque, infelizmente.
Mas porque
muito
o público agora está à espera de ver na plataforma que tem lá na sala de casa.
Público,
é isso?
Muito público desses filmes que era um público envelheceu, e envelheceu, envelheceu mesmo, não só fisicamente, envelheceu de cabeça, quer dizer, tornou-se preguiçoso a todos os níveis.
Mais ligeiro.
E agora, pelo contrário, não sei se reparas, mas que uma grande parte da comunicação social agora dá muito mais espaço às plataformas do que dá à crítica de cinema. A crítica de cinema em jornais que de referência, como era o Expresso, por exemplo, praticamente está posta a um canto e não sei porquê, mas todas as semanas há páginas e páginas sobre séries da Netflix, pior que isso, as cenas das plataformas, mas agora é moderno em Portugal falar só das plataformas e ver-se filmes nas plataformas.
Logo, como, isso torna-se como um assunto parte de conversa
e como sabes, isso é um pouco...
com os hábitos.
É a mesma coisa como... e tu que estás aqui todos os dias falas de literatura, é a mesma coisa que só se falasse dos best-sellers que vendem nos hipermercados. Neste momento é o que nós estamos a assistir. É que os jornais de referência falam do que se passa, neste caso as séries, que é o equivalente ao que se vende nos hipermercados, que é consumido em casa, quer dizer, sem nenhum critério e simplesmente isso tudo. E isso é grave e que há... as nossas elites que nunca primaram pela sua, sobretudo pelo seu interesse cultural ou por essas coisas, quer dizer, também se, de uma certa maneira, nunca mais me esqueço de alguém que até alguns de vocês consideram, como Miguel Esteves Cardoso, o que mais gozo lhe dava há anos para cá é dizer que já tinha descoberto os filmes nas plataformas e, portanto, que ao cinema que não ia. Não é só ele, mas para a maior parte de pessoas que, de uma certa maneira, nós há quantos anos, a maior parte das pessoas que nós até temos alguma consideração pela maneira como eles, como cidadãos e como
não souberam conciliar,
continuam sem
o que há de bom,
que o cinema passou para algo que para eles já, talvez para o ano, o tema de debate será a morte do cinema, mas no sentido quase...
Nós temos uma projeção relacionada a isso, sobre a morte das imagens, que é com o Godard e com...
A história do cinema.
E com Nuit Brouillard de René, que trata, obviamente, a morte de Deus nisso, mas também da morte das imagens.
Mas pronto.
Que saibamos conciliar. Claro que há boas séries de televisão, vale a pena ver, mas não é preciso consumi-las como aquelas refeições gordas que nos deixam andafados.
Não, o problema não é isso.
É um bocado isso que eu sinto, é que há muita gente a ficar gorda de séries.
É a mesma coisa que estar ali, se quer, um clássico de cinema, quer dizer, em situações numa discoteca, estás a perceber? Quer dizer, em que não podes ter atenção e que estás ali e que lês. É a mesma coisa. De certa maneira, é uma falta de respeito por todos aqueles que fizeram os filmes e que querem que os filmes sejam feitos, pelo menos com o mínimo de atenção. Em casa, mesmo nós, quando queremos ver um filme, estamos sujeitos a tantas distrações e tantas coisas que é impossível nós realmente conseguirmos ver um filme em condições. Claro. E, portanto, nenhum dos filmes, quer dizer, isso é penso eu que é quase obsceno, de uma certa maneira, percebe? E essas pessoas não se apercebem, a maior parte das pessoas não se apercebem, então nesse caso é melhor não verem imagens e dediquem-se a outra coisa, vejam futebol, talvez, na televisão.
Isso,
e é o que eles fazem também, penso
artes.
Eu, mas outra...
Bom, mas vamos agora... lá, que o discurso está a ficar muito melancólico, não, depois deste voo de pássaro que fizemos sobre os filmes em competição, vamos a um ainda mais curto sobre os filmes fora de competição.
Não, mas o fora de competição...
Não quero deixar de ver e espero conversar com a realizadora que me recorda, apresentou há 3 ou 4 anos um excelente filme, Ildiko Enyedi, a realizadora húngara, apresentou um belíssimo filme há uns anos no Lefest e agora traz-nos a história da minha mulher, a partir de um livro sobre o qual já conversei nos meus programas, o livro de Milan Fust, está editado na Cavalo de Ferro, e eu digo que é uma espécie de a Bíblia do ciúme, e vai ter uma atriz que está em todas nos últimos tempos, a Léa Seydoux, e a realizadora vai estar em Portugal.
Vai estar. Eu queria também chamar a atenção para os filmes fora de competição. Alguns deles são filmes que estrearão em breve. Maior parte, praticamente todos os filmes fora de competição são, de uma certa maneira, antestreias, que são filmes que têm assegurada já a sua distribuição. Uhum. Alguns deles serão vistos daqui a muito mais tempo, outros agora, e chamar a atenção para um ou dois, como já falaste nas Armadas Paralelas, o Benedetta, que é... eu digo-lhe uma comédia extraordinária.
Paul Verhoeven.
Do Paul Verhoeven, que fará correr como é que se diz, rios de tinta, como se costuma dizer. Há o último filme do Jacques Audiard também, em Portugal a gente chama-lhe Paris 13, há o Compartimento 6 com o realizador que estará connosco, que é realmente um filme finlandês que ganhou um dos principais prémios de Cannes.
Ele venceu a Execo, o Festival de Cannes, e vamos ter os dois filmes que venceram a Execo, a edição deste ano do Festival de Cannes, o Compartimento número 6, de Juho Kosmanen, e também Asghar Farhadi, o iraniano, autor de A Hero.
A Hero, que mais uma vez, portanto, nós passamos um filme dele no festival. Temos também o filme que ganhou o prémio do
Leão de Ouro em
melhor atriz, que
The Worst Person in the World,
do Joaquin Trier. Temos o filme que ganhou o Leão de Ouro de Veneza, portanto temos realmente os filmes principais.
A atriz Renata Rentsva.
E que vamos estar, portanto, este ano, vamos estar com alguns dos realizadores, alguns dos atores connosco. E
L'Evénement, o filme que ganhou o Leão de Ouro em Veneza.
Em Veneza.
De Audrey Divan.
Divan foi uma grande surpresa. Foi um filme que tinha sido recusado.
É uma libanesa aliás, ela é francesa, mas de origem libanesa.
Ela... Foi um filme que tinha sido recusado no Festival de Cannes, curiosamente. E até houve agora uma luta muito grande, qual era o filme que ia, se era esse, se era o Titano que ia concorrer aos Oscars, mas como o Frémont fazia parte do júri, quem decidia puxou pela prata da casa, e é o Titano que vai. Mas é para dizer que é um filme que realmente que surpreendeu toda a gente quando ganhou o Leão de Ouro em Veneza. E pronto, portanto, eu acho que é um panorama.
Dizer que o Mathieu Amalric, que faz parte da história deste festival, vai apresentar, confirma,
o filme. Ele vai estar cá durante 4 ou 5 dias, espero que faça mais do que apresentar só esse filme. Como sabes, ele é uma pessoa que eu tenho uma relação de amizade muito intensa.
É sempre uma presença bem disposta.
E o filme é, como é que eu ia dizer, é algo... que leva mais uma vez o Mathieu Amalric fora de uma certa, de um conceito de cinema que existe agora no cinema francês e que escapa, e é um filme que é intrigante, fabuloso, e curiosamente tem uma ligação ao festival, ao nosso, por uma coisa secundária, porque a certa altura aparece um extrato do documentário da Stéphanie Agaritz sobre a mãe, e esse documentário o Mathieu tinha descoberto aqui no festival, e a certa altura integra-o e faz parte inclusivamente da ficção do filme a passagem de uma parte desse documentário. Portanto, as ligações, se quiserem, das pessoas que passam por cá na sua própria ligação ao festival acabam por assim, um pouco como o Wes Anderson, que abre
French Dispatch, é o filme de abertura, quase que não. É na véspera dele se estrear comercialmente, mas será a primeira vez.
O projeto, de uma certa maneira, começou aqui, porque quando ele me pediu para eu arranjar uma cópia do Reino de Nápoles, do Vittorio De Sica, porque ele queria vê-lo em sala, e nós arranjámos uma cópia 35, e ele, nas entrevistas que dá, diz que era a estrutura deste filme foi baseada na estrutura do Reino de Nápoles, em episódios. E esse filme foi cá, em Portugal, que ele o descobriu. Portanto, mesmo nisso, o festival também, de alguma maneira, indiretamente, colaborou com em mais uma obra. E isso...
E certamente que será
pequenas anedotas,
terá acontecido em muito mais circunstâncias. E terá acontecido, como aliás acontece com o cinema, como aliás acontece com toda a grande arte, vai ser fértil também na experiência de cada um que for assistir a estes filmes, que for assistir a estes debates e a estes concertos e a estas exposições. É um mundo de propostas que vai ocupar Lisboa a partir de dia 10 e até dia 21 de novembro, nos diferentes espaços já aqui referidos.
Para nós é extremamente importante que tenhamos público. Temos tido, mas queremos cada vez ter mais. Porquê? Porque nós fazemos isto, logicamente, que fazemos isto com enorme prazer, mas com uma enorme dedicação também. e aí tenho uma equipa extraordinária e a Inês ajudou-me imenso nestes nos dois conceitos, tanto naquele da celebração da cultura rom como da morte de Deus, mas é pena que por vezes, por exemplo, as pessoas se apercebam mais tarde que algumas...
Aconteceu e eu não sabia.
E não sabiam. E, portanto, nós estamos a fazer um esforço enorme de promoção e que, pelo menos, as pessoas saibam. Depois, logicamente, decidem se querem ou não ver. Mas ouvir alguém dizer "ai, mas eu não sabia, isto aconteceu mesmo", eu fico sempre triste quando isso acontece.
Tenho tido essa experiência dezenas de vezes.
E só espero que... e agradeço mais uma vez a gente estar aqui, que pelo menos as pessoas, e termos feito uma coisa tão exaustiva sobre o programa, que pelo menos as pessoas ficam com uma ideia exata do que vai acontecer aqui, e só espero que isso desperte o interesse para que eles possam vir e possam, porque houve, como tu mesmo disseste, momentos únicos, como
nos outros festivais, não vale a pena enumerar, porque são muitos.
E eu só espero que este ano também esses momentos possam acontecer. Vamos fazer para que eles aconteçam, que muitas vezes estamos à espera que aconteçam e às vezes não acontece, mas que, sobretudo, se acontecerem, que seja com a presença realmente de um público alargado e não
que beneficie, que se enriqueça com isso. Pois. E sem dúvida que serão muitas as oportunidades para que tal aconteça. Como já disse, é ir ao sítio da internet do Lisbon and Sintra Film Festival. Está sempre muito bem trabalhado, basta clicar no nome para surgir as diferentes projeções, dia a dia, área a área do festival. Está lá tudo, com as horas, os lugares, mas ficou esta conversa sobre a 15ª edição do Lisbon and Sintra Film Festival, a partir de quarta-feira, dia 10, até 21 de novembro. São dois fins de semana para aproveitar intensamente, porque há muita coisa que vale a pena. Inês Branco Lopes e Paulo Branco, responsáveis por este festival, muito obrigado uma vez mais por terem vindo à rádio.
Obrigada. Thank you.
Ochicornia, Os Olhos Negros, uma interpretação de Robbie Lakatos e do seu ensemble. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
É grave. Alberto Pimenta.
É grave. Serious. Muito grave. Very, very serious. Disse o onunista. O que se passa vai contra todas as leis. Allah digas, etc. É um verdadeiro atentado. Ein wahres Attentat. Vamos tomar medidas. Mas, aman. Disse outro onunista. Passada uma semana. O que se passa é preocupante. Preocupante. Vamos aplicar sanções. Sanção severa. Disse mais um onunista outra semana depois. O que se passa é intolerável. Not acceptable. Temos de intervir rapidamente. Immediately. Disse no mês seguinte o primeiro onunista. É alarmante. É alarmante. O que se passa?
É
o que se passa? Tem de haver uma intervenção rápida, disse outro onunista na ocasião. E havia mais 7 inscritos para falar. Um deles lembrou que às vezes, tante volte, dos vícios privados, dagli vizi, dagli uomini, nascono bons resultados públicos. Excelenti resultati pubblici. E todos concordaram.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano. Recolha das leituras feita pelo autor do programa, junto dos poetas e também no arquivo da rádio e em edições discográficas. Thank you.
Morgan, lida Opus 27, número 4, a última das quatro canções, Opus 27, de Richard Strauss, com poema de John Henry Mackay. Foi uma prenda de casamento do compositor à própria mulher. E amanhã o sol vai brilhar de novo, assim começa este lead. Interpretações da soprano francesa Sandrine Pia, com a orquestra Victor Hugo, a direção de Jean-François Verdier.
Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.